3, 2, 1, go!
Você está ouvindo Controle 3, boa noite!
Boa noite!
Boa noite!
Começou mais uma vez, chamando todos os nossos ouvintes aqui, Controle 3, se abrindo todo para você, meu querido ouvinte, essa maravilha do mundo moderno que está com os fones ouvidos aí, com fio sem... Eu não consigo usar fone sem fio pequenininho, porque a minha orelha, meu buraquinho é frouxo, aí eu cai o fone de ouvido, então. Mas se você tiver aí do jeito que você quiser, meu querido ouvinte, pode tá ali escutando com a orelha no 69 do carro, o nosso Controle 3, tá válido, porque eu sei que se você consegue ouvir, é porque tu gosta. Bom, ai, aliás, recadinho aqui pra vocês. Esse programa é para maiores de 18 anos, tá? Então se você aí, menino, moleque, meu crianço, aí, tá aí querendo graça, ouvindo este programa aqui, é para você sair da linha, vaza, rala peito. Esse programa não é para você. Esse programa aí é pro papaizinho, pra mamãezinha, pra passou de 18 até uns 150, não tem problema. Pode escutar aí, tá? Vaza, moleque! Tá aí. Pronto, o recado. Outro recado, você que eu sei que já vai começar a reclamar, você já tá se descabelando tudo, falando não é possível, é golpe. Mas, ó, o Wesley, hoje ele não vai estar, tá? Nesse programa. É, infelizmente, é só eu e o Tiesco, o que quer dizer um prelúdio da desgraça. E, mas é porque o Wesley ele foi fazer implante capilar na bochecha. É uma nova moda aí que dos jovens no TikTok lá no Canadá. A pessoa faz um implante assim, não é na barba, na bochecha, assim, ó. Sabe aquele os homens lobisomem que apareceu no Gugu nos anos 90, que ficava lá no programa, aquele povo peludo? Então, virou nova moda. Então o Wesley foi lá na Turquia fazer a operação. Então agora ele vai ficar um tempinho assim com a bochechinha vermelha, parecendo o Bozo. Depois vai começar a crescer, ficar bonito. Daí tá ligado, né? Minoxidil, já passa um pente, um shampoozinho. Fica a coisa mais linda. Depois ele vai mandar uma foto, eu vou colocar na capa do próximo programa. Como é que ficou o resultado desta maravilhosa operação aí. É isso aí, tá aí. E vai ficar só eu e essa maravilha. E você, meu querido ouvinte? Você que é o importante. Você está bem? Eu tô muito bem.
Ai.
Então tá bom. Se você tá bem, eu tô melhor ainda, tá? Resta que se foda. Mas antes que todo mundo se foda, vamos salvar alguém. Por quê? Porque eu gostaria de saber, antes de tudo, depois de mais nada, como é que tá o meu feiticeiro do forró, senhor Francisco Hernandes, o Circo de Soleil de Marília. O senhor está bem, meu querido?
Cara, tá tudo certo, na medida do possível aí, e no trampo, mano, tá tranquilo, pelo menos assim, pra gente que tá ali na engenharia. Pessoal, rapaz, tá uma loucura lá, o pessoal não tá conseguindo produzir o negócio, tá uma correria, aí quer botar a culpa em um, quer botar uma culpa em outro, é um caos, uma verdadeira, é Torre de Babel, né, que os caras brigavam com o outro, era isso. Várias. Os caras, ninguém falava as línguas. É. Cada um falava uma língua diferente, saía no soco. Saía na porrada, na voadora. E lá tá desse jeito. Eu falei, caralho, bicho. E eu só vendo assim, falei, caralho. Eu já aprendi, né? Tá pagando meu salário, tô tranquilo. Eu tô aqui de boa, tô dentro do meu horário. Quer que eu faça hora extra? Eu faço no meu tempo, faço as minhas coisas certinho. É, mas, cara, que nem aconteceu quando eu viajei lá pra casa do caralho. Fui lá na puta que pariu, o cara me chamou com uma coisa, que eu sou... Eu trabalho com projeto e tal, e eu faço... Normalmente me chamam pra medir as coisas. Me chamaram pra ficar carregando as coisas, montando. Eu falei, eita caralho, o cara tá achando o quê, né? Aí no primeiro dia foi indo, enfim, aconteceu algumas coisas que eu acho que não é interessante contar aqui, que eu acho que dá B.O. Deixa quieto. Aí no outro dia, cara, o cara procurando eu, já era tipo tardezona, e eu já tinha feito meu trampo, tá ligado? Que eu fui chamado pra fazer. E tipo, me chamando, pô, vem cá, tá, ajuda. Falei, rapaz, não vou não, hein? Já acabou meu horário de serviço já, não dá não. Acabou não dando nada, tá ligado? O cara não veio me cobrar também, porque, porra, de função, enfim. É, tem outras coisinhas aí, mas, cara, eu sei que tá uma zona lá, mas tá tudo certo. Pra mim tá tudo certo, né? Eu tô ele e tal, vamos ver se continuamos aí, tomara que sim, porque querendo ou não, eu gosto do meu trampo, eu gosto de fazer as coisas que eu faço. Mesmo sendo esse caos, só tem louco. É só maluco, cara. É só doido. Eu acho, caralho, eu sou bem doido. Eu não sou um cara normal, tá ligado? Eu não sou o cara, mas cara, você vê os caras que já trabalhou comigo, os caras é fora da casinha totalmente. Mas enfim, é isso aí, o resto da vida tá tudo certo, pagando as contas, e é isso aí.
Tá aí, perfeito, o ambiente de trabalho é isso aqui, ó.
Brasil!
Aqui não tem jeito, aqui a gente manda, e o negócio, tem que ser assim mesmo, mano. Chegou, se você tá no trampo, alguém chegou e pediu pra você ajudar, você já faz assim, ó. Não quero não. A base, ó.
Não!
Nem fudendo, já sai correndo. Chegou o salário?
Ok, ok!
Aí já era, meu amigo. Aí ninguém segura, não. É, chega sexta-feira de noite, pego três garrafas de cachaça e eu mando aqui pra dentro da goela. Já era, tem dessa. Pediu pra trabalhar? Ninguém quer.
Oh, não! Não, não, não!
Esse negócio eu não gosto, não. Chegou! Que bosta! Mas é isso aí. O negócio é. Vamos se levar, porque é verdade, mano. Trabalhador, você tem que entender um negócio. Você, meu trabalhador brasileiro. Se você recebe um salário mínimo, o trampo é mínimo, tá? É, não tem que fazer nada pra ninguém, não. É, chegar o cara, vem aqui, ajuda a fazer aqui. Eu só esfrega um dedinho no outro, assim, fala quanto que isso aqui vai ajudar o papaizão. É, quer matar minha sede, meu amigo? Me dá água. Não deu? Não, foda-se. Ninguém liga. Foda-se. Hora extra, tipo 100%?
Let's go!
Não vai dar dinheiro. Ah, não, é só pra dar uma ajuda? Acabou. É isso. Bom, tá certíssimo, Tiesco. 100% a máquina aí de sabedoria. Totalmente 100% perfeito. Então, o homem chega na internet e ele fecha. Ele lacra o negócio. Ai, meu Deus do céu. É isso aí. E se você que tá aí cheio de doido no serviço, gente gritando, nego abaixando as carças, rodando, um mordendo a jugular do outro e essas coisas, e você fala, meu Deus, eu não aguento mais tudo isso, eu vou morrer. Você chega e vai ter uma solução, que vai ser dada aqui nesse programa. Porque aqui não é só tristeza, não. Aqui a gente traz a doença e também dá um xaropinho pra você. Senhor Francisco, eu gostaria de saber qual que é esse xaropinho que a gente vai dar pro nosso ouvinte agora.
Cara, se você aí tá com problemas aí no seu trabalho, tá estressado, não aguenta mais de seu chefe ficar te mandando as coisas, de não te remunerar é foda, remunerar, vai colocar um número em cima, não te dá valor, então, primeiro você tem que conhecer seus direitos trabalhistas e segundo, você tem que ir na clínica nativa que eles vão te ajudar lá, mano.
Brasil!
Aê, clínica nativa chegando!
Ai, que delícia!
É o lugarzinho pra você resolver todos esses seus problemas. Se você tá aí, tá desanimado, fala, puta merda, eu tô totalmente sem objetivo. Queria tá mais parecido, fazer essa minha cabecinha funcionar. E pra você também que tá bem, você fala, pô, gordo, eu tô uma coisa de louco, meu pau fica duro 5 horas seguidas. Uma coisa maravilhosa, mas você quer 6 horas? Não tem problema, vamos melhorar isso aí com tudo, com a Nativa, meus amigos, que é uma clínica de massagem e regeneração. Eita, lalala. Ali você vai ter reflexoterapia, reorganização energética, auxílio no tratamento de ansiedade, depressão, baixa autoestima, insegurança, medo e tudo o que há de ruim aí pra você dar aquele upgrade aí na sua vida. Ai, ai, eu sou vizinho do Chesco. Que beleza, então você mora em Marília. Quer coisa melhor? Você pode ir de corpo presente. Na rua Sebastião Braz de Oliveira, 364 Jardim Acapulco, Marília, São Paulo.
Ai, não vai ter como, eu moro no Egito.
Não tem problema, a internet tá aí pra te ajudar. E o link está na descrição. Vai, botão.
Brasil!
Eu tô apertando aqui, essa porra não vai nem fuder. Tá louco? Ai, meu Deus do céu, é isso aí. E dali. Bom,
eu como sempre aqui, nada a declarar, né? A minha semana ia trabalhar, chego em casa, reclamo, como, jogo, durmo, acordo, reclamo, como, jogo e vou trabalhar. E assim sucessivamente, sempre parar de segunda a segunda. Então, sem prejuízo, né? E lucro, nenhum dos dois. Então, eu vou me mantendo aí. Bom, prejuízo aí eu tenho, né? Porque eu fico comprando card Magic, eu sou idiota. Então, prejuízo eu tenho todo o tempo. Então, aliás, eu comprei aí na Liga Magic, tá? Que não tá dando nem um centavo aqui pra gente, mas foi lá onde eu comprei, né? Semana que vem vai chegar aí, eu vou fazer uns deck maneiro. Dei uma depositada aí. Porque eu encontrei uns fudidos que também joga, então a gente tá combinando aí. E é isso aí. Vamos se divertir. Ferro na boneca, sorriso no rosto, bicuda na alma. Vamos que vamos. E dica. Dica da semana? Você quer uma dica, né? Você fala que eu queria dica da semana. Vamos dar uma dica pra semana. Porque eu tento... Hoje tá foda. O cigarro tá me destruindo. Porque, assim, eu sempre tento tirar, né, ouro dessa mina de tristeza que é o controle 3. Então, você, meu querido ouvinte, que tem vontade de gastar dinheiro com algo na vida, gastar. Gasta mesmo, tá? Ninguém fica rico trabalhando, não investe em porra nenhuma, tá? É melhor fazer o que você quiser agora do que depois de velho, tá ligado? Com uma aposentadoria de um salário mínimo e meio, e você não vai ter controle nem do seu intestino quando dirá do seu dinheiro. Então, quem tem finança é rico, pobre tem dívida. E é isso aí, tá aí a minha dica da semana. Vamos de jogo, meu querido senhor Francisco. Vamos falar de joguinho aqui, por favor. Bora,
então,
bora.
Tá bom, vamos falar de um joguinho. Senhor Francisco, você que trouxe esse joguinho, então, por favor, anuncie qual jogo é este que você irá falar hoje.
Cara, é um jogo que ele saiu pra Super Nintendo, né? Faz um tempinho já. É a época do Super Nintendo, porque eu só trago as coisas de velho aqui. E eu que trouxe esse jogo também. Que é o Illusion of Gaia, ou Illusion of Time.
Menino, bom, é isso aí. Vamos falar quem é que fez. Deixa eu mudar a voz, porque como a gente não tá com o Wesley hoje, então eu preciso de uma voz agradável aqui. Deixa eu escolher uma. Não, essa aqui é. Essa aqui é clássica.
Oi, eita, David Jones chegando. A Wesker. Bom, vamos lá. Vamos lá. Illusion of Gaia. Tá? Ela é da desenvolvedora Quintet, publicadora Enix, plataforma Super Nintendo Entertainment 610, lançamento foi no 27 7 de novembro de 1993. Gênero RPG. E com um pouco de ação, né? Tem essa. Tem RPG, tem ação, tem bicuda, tem a porra toda. Modo de jogo é single player. Você vai lá, você joga teu rolê, tá bom. É isso aí.
Beleza. Agora. Caralho, eu sou muito idiota. Mas tá bom. É isso aí, já falei de tudo. E eu gostaria de saber a história de Illusion of Gaia, do Sr. Francesco, nosso storyteller oficial do Controle 3. Você, por favor, poderia nos falar a história desse joguinho?
Vamos lá, cara. Então, eu fiz um texto aqui, né? Eu acho que eu vou começar a tentar fazer mais vezes esses textos aqui para ficar mais fácil de eu conseguir falar a história para vocês. Você parece um idiota, que eu já sou, mas muito. Vai lá. A humanidade está em uma era de exploração mundial, ao encontro de novas terras, em busca de tesouros e relíquias de civilizações antigas. O tempo passa, várias lendas começam a surgir. Lendas de cada ruína, lendas de cada cultura, várias relíquias antigas foram encontradas. Uma das lendas conta sobre estátuas que teriam formato de espíritos. O que seria um formato de um espírito? A lenda não nos diz. Desculpa, que eu achei muito interessante essa parte.
Tá bom.
Tipo, é muito vazio, mas enfim, é o jogo que fala isso aqui, né? Aqueles que foram atrás das riquezas nunca mais voltaram. Alguns disseram que foram as armadilhas das ruínas, outros que foi a maldição. Ninguém imaginaria que essas ruínas trariam tantos desastres. Em um vilarejo chamado South Cape, mora um menino chamado Will. E já passou um ano desde que Will e seu pai foram para a Torre de Babel. Lá, seu grupo foi surpreendido com um desastre que quase foi o fim. Mas, de alguma forma, Will conseguiu escapar sozinho e voltar para South Cape. Will não consegue acreditar que seu pai se foi. Ele ainda acredita que ele está vivo e sonha que algum dia vai reencontrá-lo. Will estava vivendo sua vida pacata no vilarejo, quando de repente se surpreende com uma visita inusitada. Era a filha do rei, cara. Eu ia mandar uma piada muito ruim, cara com K, que ia ficar uma merda.
Não, manda, gente. Manda mesmo, te manda.
A cara com K, que mais uma vez, tentando fugir da sua vida como princesa. Foi para South Cape e assim conhece Will. Não demora muito até que os guardas encontram a princesa e levam novamente para o castelo. Will assiste tudo aquilo sem poder fazer muita coisa, né? Porque é uma criança e um monte de guarda. No próximo dia, Will recebe uma carta do rei pedindo que ele leve um anel de cristal ao castelo. Will fica confuso, pois não sabe do que se trata, mas sente forçado a ir, já que se trata de uma intimidação do rei, né? Então ele vai lá pro castelo e tal. No castelo, Will conversa com a princesa, que se encontra do prisioneiro no próprio quarto. Ela conta que seus pais estão muito estranhos já faz algum tempo, e pede para Will ajudá-la a sair daquela situação. O guarda intervém na conversa e tira o Will do quarto. Sem alternativa, Will vai ao encontro do rei, como já estava proposto. Que questiona sobre o anel de cristal lá que estava pedindo na carta. Sem saber sobre o que o rei queria dizer, Will responde não saber do que se trata. Que porra é de anel, né? O rei fica furioso e prende Will no calabouço do castelo. Ele fica puto. Mandou lá pro castelo. No calabouço, o tempo passa. Will se encontra desiludido, cansado e com fome. A fome é um pouco saciada com o pão velho que jogaram. O cansaço cobra logo pelo sono. E no sonho, Will escuta a voz de seu pai, pedindo ajuda para salvá-lo. Mas para conseguir tal proeza, será necessário encontrar as estátuas místicas, que se encontram em várias ruínas espalhadas pelo mundo. Logo, Will encontra a esperança no reencontro de seu pai e assim começa sua jornada. Então basicamente é isso que acontece no nosso joguinho. Você tá aí com a sua jornada ao mundo afora em busca de seu pai. Basicamente é essa a história do jogo.
Tá aí, perfeito. Maravilhoso. Eu senti como se o Cid Moreira estivesse recitando a Bíblia. Foi uma coisa fantástica a história da Carol Conká. Bom, as piadas do Tiesca é de fuder. Mas é isso aí.
É uma bosta.
Não, eu achei maravilhoso. Eu tô. Mas. Ai, meu Deus, tá aí. Tá aí. explicada a história de Legion of Gaia para vocês, meus queridos amigos. E já linkando tudo, os gráficos do jogo, cara, é sempre muito bom, principalmente do Quintet, né? É que eu vi que a Quintet, ela fez 3 jogos. Você fala que é uma trilogia, mas sei lá, não sei se dá pra...
Uhum. Elas têm, elas conectam as histórias ali.
É, então, é porque dizem que tem um tipo de projeto, não sei o quê. Mas é que eu joguei muito o Terra Enigma. Foi o que eu joguei mais. Aí tem o Soul Blazer,
que eu acho que é o último. Né?
Aí tem o primeiro Soul Blazer e Illusion of Gaia é o segundo. Porque tem um negócio de uma figura, o projeto, que o nome... Antes de ser só Illusion of Gaia, era Soul Blazer, The Illusion of Gaia. Essa é uma sequência. Então todo mundo fala. Nunca foi confirmado, né? Mas o que acontece? Por que que eu queria chegar nesse ponto? Porque os três, eles são realmente muito parecidos, tá ligado? E com as suas diferenças, óbvio, mas assim, muito parecido graficamente. Só que também é interessante como muito jogo de RPG no Super Nintendo é muito parecido um com o outro. E é como se o Super Nintendo tivesse uma sorte gigante, assim, pra RPG, que é uma coisa maravilhosa, principalmente por causa da Square, que é um negócio que, infelizmente, a SEGA não teve. Teve os seus alguns RPG, mas não teve tão bom que nem o Super Nintendo. E no caso de todos esses gráficos colocados, cara, é muito bonito, muito detalhado, tá ligado? Você vê várias vezes... o uso não só de paralaxe, como de profundidade, que é um negócio que o Super Nintendo usava o tempo inteiro. Não a parada lá, 3D lá do Mode 7, tô falando de efeito de curvatura, então pra você parecer que você tá dentro de uma torre, tem toda a curvatura de tijolo. Então tem todo esse cuidado, é muito, muito, muito bacana como essa leva de jogos tem um gráfico bastante interessante, não é, meu senhor?
Sim, cara. Tanto que os efeitos que tem no jogo, que ele utiliza acima da capacidade do Super Nintendo, acredito que deve ter alguns chips a mais no cartucho. Ele tem a tribulação, assim, tipo de ondas, quando tá calor, sabe? Tem, o Mode 7 também tem lá no mapa, quando ele roda. Tem vários efeitos, assim, transparência que o Super Nintendo... Eu sempre gosto de falar de transparência porque o Mega Drive não consegue, coitado, mas... Enfim, mas tem muitos jogos competentes do Mega Drive que conseguem fazer um efeito transparente, mas não é. Enfim, mas falando assim, não só desses aspectos de efeitos visuais e tal, falando propriamente da identidade visual que o jogo consegue passar, cara. Como ali na história a gente fala, né, que a humanidade estava viajando muito, explorando muito, então o jogo ele tramita muito em várias culturas e várias imagens, cara, que representa muito coisas reais mesmo, desde os egípcios, astecas, algumas origens mais africanas também. É muito foda, cara, como que o jogo consegue transparecer tudo isso daí, desde os inimigos, que os inimigos eles... Vai ser muito difícil repetir, sabe? Cada lugar vai ter um inimigo próprio daquela região. Como o jogo ele te transporta muito esse efeito de viagem, né? De você estar em vários lugares diferentes. O jogo, por imagens e pelos gráficos que ele apresenta, mostram e com uma dignidade muito foda com isso aí, cara. Porque você, quando você está... No Aldis, nas montanhas... Dos astecas lá, cara. Todo o ambiente é trabalhado, toda a arquitetura do lugar, a ruína é trabalhada nisso, cara. É muito bem feito, cara. Muito foda. E toda a restante, né? A questão dos efeitos, até tem umas coisas meio escondidas. Quando o inimigo explode, ele tem uma caveirinha, sabe? Que sai da explosão. É bem feito, cara. Muito legal, muito bem feito os gráficos do jogo. Do jogo.
Aí. E, cara, no caso de música e efeito sonoro é sacanagem, né? Quando eles fazem com RPG, tem pra tudo, de tudo que é jeito, até pra passo em madeira, que é uns negócios que em 16 bits é um negócio fantástico. Quantas músicas, cara? As músicas são muito boas, músicas, precisa lançar álbum com lado A e lado B, tá ligado? Do jogo. E, lógico, tem aquele negócio lá do sempre parece estar numa caixa de sapato, mas isso é coisa do Super Nintendo, tá? Então, isso aí não tem jeito. O jogo faz o que dá pra fazer, né? Culpa dos programadores nem nada. Mas tem muita gente que acha isso até mais bonito. Eu tenho o Super Nintendo aqui, eu coloco ele tanto no RF quanto no áudio e vídeo, e o som realmente me incomoda, cara, algumas vezes. Porque parece, sabe quando você parece que dá pra você dar mais o console, mas não consegue? E não é culpa dos caras, mas no que tem, eu tipo, pra mim não perde nada pra um Chrono Trigger, tá ligado? Em nada. É muita música, é pra todo ambiente, pra tudo que é lugar. E cara, eu realmente me... Ponto dramático da história é muito bom. Ponto de mistério de jogo é muito bom. Então sempre funciona, não é assim?
Ah, sim, cara. Tipo, a música no jogo, ele é a alma do jogo. Eu acho muito foda as músicas desse jogo. Eu escuto normalmente, sem estar jogando ela, eu só coloco lá a host lá no YouTube e começo a escutar, porque eu acho muito foda. Tipo, pena que não tem muita variação, que nem o Chrono Trigger. O Chrono Trigger, cara, é sacanagem, mano. Você coloca a host do Chrono Trigger, dá quase 2 horas de música, velho. É muita música. É foda pra caralho. Mas o Illusion of Gaia não fica pra trás. As músicas, elas criam um ambiente, não só da ruína ali, de tudo, mas te traz também um aspecto cultural, que nem eu já tinha falado, né? Que como você viaja a vários lugares, assim, com as culturas... Os sons e tudo, tudo remanescente daquele local. E os efeitos sonoros também, ele vai ter os efeitos sonoros que eles utilizam, que a Kim Quintet usa em todos os jogos, mas também tem alguns novos, que é o som de como você pega o item, o som quando você mata o inimigo. Basicamente em todos os jogos delas você vai ver essa trilha sonora. Eles criam, né? Normalmente Konami fazia isso também, a Capcom fazia, utilizavam, logicamente, para a questão de, tipo, você não precisa fazer um som novo, você o reutiliza, né? E você cria uma identidade audiovisual, que seria? Não sei. Uma identidade do áudio, né, do jogo. E é muito foda isso também, cara. Então o jogo, ele tem essas questões também, né, tipo, dá alguns efeitos sonoros ali que ele tenta utilizar... Um efeito sonoro que não é bem um sintetizador, ele tenta usar uma MIDI, dar uma distorcida no áudio. Normalmente são áudio samples, né, que eles utilizam dentro lá, que tem um canal do chip do Super Nintendo só pra isso, né. Dá uma chiada, mas nada que ninguém morra. As músicas fantásticas e os efeitos sonoros são ok.
Aí, perfeito. Controle, eu sou ruim. Eu não consigo, eu tenho problema. Senhor Francesco, você poderia me explicar qual que são os seus controles do Illusion of Gaia? E já ataca tudo, faz uma costureba, já manda gameplay. Senta o pau, sem dó mesmo, faz gritar, sem... Manda ver. Não, tô zoando, beleza. Vou tirar a música.
Eita, pô. Vamos lá. Cara, o controle vai ser o direcional, né? Como que é o jogo que você olha por cima, né? Um jogo que você tem uma visão em cima da tela. Você vai movimentar o personagem com o direcional. O LR, ele tem a função de você girar a flauta, né? Que soa a sua arma principal de ataque, é uma flauta, que parece um bastão roxo. Que você começa a girar ela começa a... ela tem a função de defender, né? Você defende ataques projéteis. E você também consegue atrair objetos para você. Então, se você está olhando para uma direção, você usa o objeto, o LR, ele vai atrair esse objeto para você. O A, ele vai ter a função de ataque. Você vai atacar os inimigos. Tipo, o ataque normalmente ele tem uma certa área de região de hitbox ali na frente do personagem, onde você está direcionando. Só que basicamente funciona que nem Zelda, né? Você ataca nas 4 direções só. Nas 4 direções, para cima, para baixo, esquerda e direita. Se você segurar esse botão e soltar, você vai carregar o poder e você vai ter algumas funções dentro do jogo, que é as habilidades que você aprende dentro do jogo, né? Desde carregar um poder para quebrar uma parede, e essas habilidades, elas são utilizadas desde para você ter um ataque a mais para lidar com os inimigos e tal, mas também para resolver os quebra-cabeças do jogo, né? Porque esse jogo ele contém vários quebra-cabeças, né? Como é meio que da linhagem Zelda, vamos dizer assim. Ele bebe bastante da fonte de Zelda nesses aspectos. O B, ele vai... No controle de Super Nintendo, tá, gente? O B, você vai utilizar os itens que você selecionar dentro do seu inventário. Apertando Select, você entra dentro do seu inventário. Ele é limitado, você vai pegando os itens que você pode utilizar dentro da sua jornada aí, na sua aventura. É, você vai ter os itens que você vai utilizar como ervas e as Red Gels também. Que as Red Gels você precisa para conseguir mais habilidades e também para uma fase especial. Então, se você conseguir pegar todas, né, você também terá isso. É, o Y... Puta, eu esqueci os outros botões, como que ele faz. Mas não tem muita função. Basicamente, todo o controle ele vem só desses botões que eu te falei pra você. Você vai apertar duas pra frente ou duas pro lado que você for correr, ele vai correr. E o botão de ataque. Basicamente é isso. Só esses botões que você usar. Os botões de cima não usam pra muita coisa, não. Tanto que eu nem lembro pra que serve. Mas se você fazer alguma coisa com esses botões, você pode reclamar aí nos comentários, vai em algum lugar. Oh, o Tisco é um imbecil de merda. O cara traz um jogo, fecha o jogo, fala muito bem do jogo, falou que joga desde criança, não sabe nem os botões. É a demência de ser um gigante, gigante débil mental, vamos dizer assim, porque eu já tenho 35 anos, tô velho, eu esqueço das coisas, tá bom? Não me crucifiquem, ou me crucifiquem. Vai lá nos comentários, comenta bastante, fala, xinga bastante, pode xingar, não tem problema não. Aí voltando então pra gameplay. Tem um start também, ó. Start você pausa o jogo. É importante pra caramba. E quando você tá numa fase, você entra no mapa. Então, basicamente, sobre gameplay, expliquei um pouquinho, pedacinhos e tal. Mas basicamente, resumindo, é um Zelda com elementos de habilidade. De vez que você fica pegando muito itens, né? Que você vai. O Zelda ele é mais completo nesse aspecto, né? Você vai pegando itens que te deixam mais forte. Aqui você vai ter algumas habilidades que você vai ganhar de acordo com o progressar do jogo, o progresso do jogo, né? Você vai pegar habilidades que vão fazer você escalar coisas que você não escalava. Você vai ter a habilidade de sair girando e correndo e sair saltando nos lugares. São coisas que você vai aprendendo. Também tem uma mecânica que você mata todos os inimigos dentro de uma área... E você consegue ganhar life, você aumenta permanentemente seu life, aumenta permanentemente seu ataque e aumenta permanentemente sua defesa. Então esses elementos que ele tem de RPG, tá? Que vai progredindo. Os inimigos dropam uma pedrinha especial que na verdade só serve para te dar continues. Então o jogo tem save, tá? Você salva e tal. Só que ele tem uma mecânica que você, tipo, você morreu no chefe. Você continua um pouquinho antes do chefe, se você tiver a vida, né? Vai aparecer bem em cima, na tela escrito DP, não foi eu que inventei, tá escrito DP mesmo. Eu não sei por que chama DP.
Por favor, Chesco, explica pra gente o que é DP aqui pros nossos ouvintes. Tem gente, às vezes, que não sabe.
Eu não sei, dupla penetração pode ser também.
Eu tava falando do jogo.
Ah, não sei. É do jogo?
Tô brincando, pode falar, continua.
É do jogo, então. É a sua vida, basicamente. Vai ter o coraçãozinho e o do lado vai ser. Se você conseguir 100, você consegue uma vida. Basicamente é isso. O DP. Aí, o que vai acontecendo? Você vai passando pelos levels, tal, vai pegando os itens. Você vai pegando item que você toca uma musiquinha. Cara, eu tenho até que te falar um negócio aqui. Que esse jogo traz umas mecânicas tipo que o Will, ele se transforma em outro personagem. Que ele fica adulto, mais forte. E outro personagem também lá na frente, que ele tem mais habilidades. Ele toca uma flauta. Eu acho que o Zelda bebeu um pouco dessa fonte. O Ocarina of Time. Pode ser? Pode. Porque é uma temática muito boa. Eu não sei se tem muitos jogos que tem essa temática, mas esse jogo também tem. Então você vai ter o local lá onde você salva e lá você consegue também se transformar em outras criaturas. Tipo, que na verdade são duas, né, nesse jogo. Não tem muita variedade porque, convenhamos, é um cartucho de Super Nintendo, nem cabe muita coisa. E por último, tem toda a questão, você vai matar os chefes, vai progredindo e tal, tudo coisa básica de Zelda que a gente já sabe. Tem as Red Gel também, que são itens especiais aí, que, cara, são chatos de pegar, bicho. Eu nunca tinha conseguido pegar, eu exclusivamente entrei no YouTube, entrei em fóruns
pra mim conseguir achar todas as Red Jewels, porque sempre me falaram que se você conseguisse todas, você ia ter um final diferente, e você tem um final diferente. E você tem um local novo pra ir também. Então, é interessante você fazer isso daí e pegar todas as Red Jewels. Muda um pouco só o final, tá? Também não muda muita coisa. Mas enfim, é isso sobre o jogo, gameplay. Sair dando porrada com a flauta, metendo a paulada, e é isso aí.
Aí, perfeito. Coisa melhor, teve de tudo. Um pouquinho de depreciação do Tisco, uma aula aí sexual, a gente já sabe aí que alguns termos aí bacanas aí pra ser usado. Ainda bem, eu sempre falo que esse programa é pro mais 18. Se você que tem mais 18 descobriu isso aí, você tá errado, tá? E esse pouquinho da Nintendo e essa sua vontade maravilhosa de plagiar as coisas. Né, porque... Não, tô falando assim, porque tem fundamento, porque, mano... O Majora's Mask, eu não sei, você sabe a história do Majora's Mask?
Cara, eu sei que, tipo, o mundo tá acabando, aí os caras têm que usar, ele usa umas máscaras lá que incorpora as pessoas. A pessoa morreu, parece, a entidade lá, aí a máscara representa aquela entidade, e quando você usa a máscara, você se transforma naquela entidade. Basicamente é espiritismo.
Não, é mais ou menos. Porque assim, a gente, no Brasil, aqui, nesse lindo país aqui onde as coisas acontecem, a gente tem uma tribo indígena que ela fabrica máscara e tem toda essa relação de mudar de personalidade, dependendo da máscara que ele coloca, cujo nome dessa tribo se chama Marajoara. Tá ligado? E tanto na música, tem algumas músicas assim, mais tribais que tem algum tipo de relação também, essas coisas. Se fosse até aí, tava show. Eu achava top, mano, ó, que da hora, pegou toda uma influência brasileira pra fazer o Majora's Mask, essas coisas. O problema é que teve, eu não vou entrar em detalhes, eu não quero tomar processo de ninguém. Teve empresa aí que usou o nome Marajoara e a Nintendo processou um lugar brasileiro de usar um nome de uma tribo brasileira, falando que é deles. Então, eu tô aqui, é uma promessa. No futuro, depois de muito tempo, eu vou fazer um jogo em que eu vou colocar um negócio chamado Ninjo. E Ninjo vai ser brasileiro, ele usa umas espadas chamadas Katano e essas coisas, e eu vou patentear essas palavras tudo. Daí, todo jogo que tiver alguma coisa escrito Ninja, Katano, alguma coisa, fala, não, isso é cultura brasileira, vocês estão usando coisa errada, tá? Processo todo mundo. É isso aí que eu vou fazer. Vou ganhar um dinheiro. Bom, mas tá aí, só ficou esse negócio aí, porque a Nintendo ela é bem sacana, né? Coloca um negócio em forma de homenagem, depois quando fala assim, nossa, parece muito com uma coisa, né? Fala, é uma homenagem, eu gosto muito disso aí. Aí fiz uma homenagem. Fila da puta. Dá bom. Tá aí. Fica aí o meu momento aí bacana. Tá aí, tá tudo entregue. Vamos, Sr. Francesco, meu Lorde aí. Vamos dar as notas pra esse jogo, mas antes de dar as notas, vamos. Aqui, o Wesley também tem que dar nota. Só que o Wesley não tá aqui, então deixa eu ver, eu tenho que arranjar uma voz pro Wesley. Eu já fiz a voz do David Jones lá pra falar do jogo. Deixa eu arranjar uma pro Wesley aqui. Bem interessante. Vamos fazer um teste.
Voz do Wesley. Isso. Perfeito, tá igual. Bom. é verdade, peraí.
Wesley, qual é a nota pro nosso maravilhoso jogo aí, Illusion of Gaia? Aí muda.
Pois, não, botei de piloto. Não.
Avião não. É isso. Pronto. Eu achei bacana, umas paradas legais, e o Tisco falou tudo aí, não sobrou mais nada pra me falar. Vou dar um 10. 10.
E 10. O Wesley deu 10 aqui. 1-0. Deixa eu botar aqui e fazer a contagem de notas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá aí, perfeito, maravilhoso, coisinha linda. Agora vamos perguntar, Sr. Francesco, qual que é a sua nota para o jogo Illusion of Gaia?
Vamos lá, cara. Eu acho assim, o Illusion of Gaia, ele é um jogo, tipo, que quando eu vi a primeira vez, ele te cativa, além dos efeitos sonoros, como que ele consegue dramatizar tudo a situação. Tanto que eu não entendi inglês e entendia quando o personagem estava falando uma coisa mais intensa, menos intensa. Então o jogo ele consegue, mesmo com sua limitação gráfica, transportar todo um sentimento, vamos dizer assim, dos personagens, como eles estão sentindo, na forma como a fala é colocada. E é texto, tá, gente? Então, o jogo conseguir fazer isso, cara, é muito difícil. E, então, o jogo consegue fazer isso com uma maestria que é muito foda. Você consegue ter o sentimento que tá acontecendo naquela cutscene, naquela cena, sem o personagem estar falando, só escrevendo embaixo. Então é muito foda isso. Eu acho que o Illusion of Gaia ele consegue se sobressair sobre os outros. Nem tanto, porque eu acho que dos dois ele... logicamente a gente não pode colocar o Terra Enigma, ele saiu no final do Super Nintendo. E Terra Enigma é um jogo muito mais completo do que Illusion of Gaia. Mas disparado. Disparado. Mas o Illusion of Gaia ele consegue ter esses momentos. E toda a mitologia que ele traz dentro das culturas... E consegue transportar tipo, porque ele pega coisas reais e transforma numa ilustração, vamos dizer assim. Ele pega locais que existem de verdade, ou em mitologias. Então, ele consegue trabalhar com o corno, filha da puta, passando com a moto aqui. Desculpa. Aí, ele consegue transportar tudo isso daí, cara. Então, eu acho o jogo muito capaz nisso. A gameplay é muito divertida, os puzzles não são tão difíceis, então é um jogo mais tranquilo para você jogar, você não precisa ser hardcore nem nada, é um jogo mais tranquilo, é um jogo que ele consegue atingir vários públicos assim pela sua simplicidade e tal, de como você jogar, mas ainda continua sendo um RPG, então acho que ele é versátil em vários pontos. Eu tenho alguns pontos negativos do jogo, que primeiro eu acho ele... A história, ela não se fecha muito bem, sabe? Mas ela se fecha, tá? Eu acho que fica meio farofado, como que os caras fazem, que não sei o que acontece. Algumas coisas são muito exageradas, que não precisavam ser. Mas enfim, é tudo uma questão de entendimento do jogo e tal. E... ele é pequeno, cara, não é um jogo grande, cara. Ele é um jogo grande, comparado com os outros, que tem muito mais coisa pra você fazer. Ele é muito fechado, né? Então eu acredito que ele seja mais fechado pra contar essa história de uma maneira mais fluida. Como se fosse você estiver assistindo alguma coisa. Isso eu posso falar que ele é muito capaz, o jogo. Mas em aspectos de jogo, ele nem tanto. Eu ia dar uma nota menor que 10. Mas o Wesley deu 10, quem sou eu pra discordar do Wesley? Então eu também vou dar um 10 pro jogo.
Tá aí, 10, perfeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá aí. Nota 10 pra Illusion of Gaia, Sr. Francesco, Sr. Wesley, todo mundo deu 10. Bom, seguinte. Cara, Illusion of Gaia... Ele entrega. Eu já tinha jogado, eu já tinha fechado há muito tempo. Eu falei, eu vou voltar a jogar pra ver, pra eu poder fazer o podcast. E as coisas na memória voltou todas, tá ligado? Vem assim, um turbilhão. E deu. Tava falando até pro Tchesco que fiz aqui o que dava pra fazer rápido aqui na pauta, mas as coisas não me fugiam. E aquele negócio, mano, da leva gigante de RPG que tem no Super Nintendo, o. Ele fica ali nos top. E os três jogos da Quintet ficam nos top. E o Illusion of Gaia, ele tem tudo o que precisa dessa leva aí de RPG japonês, voltado pra anime, que é tipo, checa tudo, tá ligado? Adolescente que tá dormindo no começo, cheque. Adolescente tem que salvar o mundo, cheque. Mundo vai ser destruído, cheque. Gente morre, reviravolta, essas coisas. Então ele tem tudo, todos os passos assim. Como no livro a gente tem a jornada do herói, no jogo a gente também tem e normalmente isso tudo acontece. Mas o que diferencia é como essa história vai se desenrolar e como tudo vai ser feito. E o Illusion of Gaia, ele faz tudo isso perfeitamente. Ele tem uma ótima narrativa, ele é muito bem contado. Eu seria injusto se eu desse 9 por dar. mesmo. Porque aqui nem, por exemplo, tem muito jogo que eu dei 10, mas, por exemplo, eu não consigo ver o defeito. Ah, falta isso nesse jogo. O Age of Gaia não tem isso. Aliás, nenhum dos três jogos da Quintet tem isso. E, realmente, eu concordo. Terra Enigma, ele é realmente o topo. Mas é que Terra Enigma é sacanagem. Você vai nos IMDB da vida aí, nos lugares onde tem as notas, Terra Enigma tá sempre nos top 10 de todo mundo. Mas daí, então, né, a gente volta um pouco do Age of Gaia. Tipo, ele é um puta de um jogo. Ele cara, vale a pena jogar. E não tem como ser grande mesmo. Os caras socam tanta coisa no cartucho que não tem como prolongar muito o jogo, né? Então, é aquele negócio, né? Não tem muito o que fazer. Então, eu vou dar 10 aqui para Illusion of Gaia também. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Musiquinha pra nota 10. Faz sentido nenhum isso, mas tá bom, é tudo que a gente tem aqui. Vamos bater palma aqui, deixa eu ver se... Não? Isso, 10! Perfeito.
10
para Illusion of Gaia, todas as notas dadas, todo mundo entregou um pouco, então vamos se despedir aí, verdade, tem que trazer o Wesley de novo, vamos se despedir.
Bom dia, deixa eu ver se você tem isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Wesley e eu acho que é isso que ele fala. E tchau, eu sou o Wesley.
Aqui foi o Francesco, muito obrigado pela sua audiência. E cara, as músicas desse jogo influenciam tanto a minha vida que eu queria... Nossa, como se também fosse uma influência do caralho. Eu queria comprar uma flauta pra aprender a tocar as músicas do jogo.
Tá aí. Por que não? Eu só vejo vantagem.
É.
Isso aí, pô. Aprendendo...
Comprar uma ocarina.
Eu tenho vontade...
Eu fico assobiando às vezes a música do jogo. Quando eu tô, assim, querendo ficar tranquilo, começo a subir a música do jogo, cara. Toda hora. Muito bom. Muito
eu bom. Queria comprar um ukelele pra tocar, aprender a tocar o ukelele. Porque ele é um violão que tem menos nota, né? Então é pra preguiçoso. E...
O Gordo, mas eu vou falar pra você, eu não gosto muito do som não, hein, mano.
Ah, mas...
É meio... Sabe esse violão que você compra de criancinha? Aqueles...
Você que é profissional, tocador de ukulele profissional, Frutisco, é violão de criança.
Ah...
Tá aí, ó, a notícia. Não, mas é verdade mesmo. É que eu quero soltar... É que eu quero só aprender alguma coisa nova, instrumento novo, saca? Pra manter no pique. Eu tô com o teclado e tudo aprendendo, tá indo legal. Mas é que o ukulele é um negocinho pequenininho. Só que daí eu não quis mais comprar, tá ligado? Por causa que eu fiquei sabendo que é instrumento de arrombado, desses malucos jovens de barba colorida. Então eu não quis mais não, eu vou ver alguma outra coisa aí. Eu vou começar a profissionalizar em flauta doce. Tem uma flauta doce aqui? E também gaita, só que gaita também, né? Tem esses motoqueiros, gosta também. Eu tento nunca me aproximar assim de grupos que eu não gosto.
Eu tenho uma história com gaita que eu comprei uma gaita pro meu sobrinho. Ele enche o saco do meu irmão todo dia. Gaitinha.
Perfeito, esse é o melhor presente. E, se eu não me engano, quando eu tinha uns 19, 20 anos, eu tinha uma gaita lá, daí eu tava no meio dos caras, tava lá na praça de levada a gaita. Aí eu coloquei a gaita na bunda, peidei e falei, fã! Tá ligado?
Ai, meu Deus! Que história maravilhosa,
ai, cara. Caralho, eu não devia ter falado isso, não. Mas. Tá vendo? Esse é o problema da falta que traz o Wesley aqui nesse programa. É. Mas é verdade, pior que fez mesmo, mano. Mas é porque eu sou gordo, tá ligado? Então você consegue fechar legal o vácuo de ar. Então você só sobra.
Aí todo. É focar. Foca, né?
É. O ar. Porque se você é magrinho, você coloca ali a gaita, mesma coisa que nada, escapa pra cima, pra baixo, não sei o quê. É porque gordo tem isso, então ele consegue, tá ligado? Junta bastante. É que nem peidar. Se você tiver com as pernas muito junto, uma calça muito apertada, peidar, sai pelo rego. Pra cima, tá ligado? Então é. Tipo, com batalha naval, tá ligado? Sai. Bom. www.controle3.com.br é o nosso sitezinho lindo, bacana. Aqui essa coisinha maravilhosa, toda colorida, que está aqui para você. Olha que o último episódio foi o Lá Mulana, coisa linda. Vai lá ouvir, se você não ouviu ainda. Tá bem legal, 194, estamos chegando no episódio 200, hein? Olha, os veteranos do podcast nesse Brasil. O Nego faz podcast há 7 anos, tá no episódio 30. O outro faz 15, já desiste. A gente tá aqui, ó, em sofrimento. Chegando aí no episódio 200. Mas a gente vai pro 300, 400, não tem problema. E a gente quer que você esteja aqui. E que você vá lá no nosso site e veja tudo que você quiser. Ah, mas não quero ver site, eu gosto de celular. Não tem problema. Vá nos agregadores de podcast de sua preferência. Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, nosso querido carecoso lá, o Jeff Bezos, ele escuta nosso programa, eu falei com ele esses dias no WhatsApp. E então você pode ir lá escolher o que você quiser. Ah não, agora do YouTube. Beleza, a gente tá no YouTube, mas é um pouco difícil você só colocando controle 3, porque tem controle de tudo quanto é número lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e cada um tem 3 diferentes. Entra no nosso site, controle3.com.br, que vai ter um botãozinho escrito YouTube, maravilhoso pra você entrar lá. Ah, eu vou sim. Então tá bom. Aproveita e entra nas redes sociais, Instagram, Facebook, a gente tá lá, tá? Divirta-se, pode entrar lá, xinga o Tiesco, tudo que ele falou errado aí, manda ver mesmo. Ele deixou, então, 60 pau mesmo. Vai.
Tá liberado,
é isso
tá
aí.
Liberado.
O hate está liberado no controle 3. Não, aqui não tem problema. É isso aí. Aqui é tudo. Todo mundo é meio coringado. Ninguém mais liga. Ninguém, aqui tem futuro. Tá tudo fodido. Então manda ver. Aqui a gente não traumatiza fácil, não. E você poderia nos ajudar. Aí eu posso. Pode, lógico que pode. Ia ser maravilhoso você ajudar a gente. Como eu faço? Pix, controle3oficial@outlook.com. Lembre-se, tudo junto, nem maiúsculo, não tem nada, não tem frescura. É controle 3 numeral, tá? Númerozinho, não tá escrito oficial@outlook.com, tá? Ah, eu não entendi, eu tô com dúvida. Vai no nosso site, controle3.com.br, não tem erro, tá lá escrito a nossa chave Pix. Tem QR Code também, faz do jeito que você quiser, mas se puder doar, a gente vai ficar muito agradecido. Ah, mas gordo, não tem dinheiro. Não tem problema, tá? Não se preocupe com isso, porque esse programa é grátis. Sempre foi, vai continuar sendo, ali, ó, até o 200. E depois também, não vai cobrar depois, não. Eu sou o Gordo, esse foi o Controle 3. Uma boa noite.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.